Nós estamos dentro de uma série de mensagem que começou no ano passado, que está aqui à frente, Coração de Discípulo. Nós temos falado que existe uma trilha bem definida para o discípulo de Jesus. Jesus foi um mestre perfeito. Jesus nunca foi de jogar a conversa fora. Tudo que ele falou, que ficou para nós, serve para que a gente possa entender que nós temos comando, temos indicativos. Então, nessa série, a gente já falou alguns. Venha, siga-me. Venha, esteja comigo. Vá onde eu for. Jesus tem, assim, chamado muita gente, e nós estamos aqui. Uma igreja nasce como resposta desse movimento, e o nosso desejo é que cada um de nós, que esta igreja, tenha coração de discípulo. Eu queria projetar para você essa imagem. O que essa imagem comunica para você, essas duas imagens? O que a gente pode concluir dessas duas imagens? Se eu perguntasse para você qual dessas duas imagens, dessas ovelhas, tem dono, você consegue identificar qual ovelha que tem dono? E hoje nós queremos conversar a partir desse exemplo da ovelha que foi dado pelo próprio Senhor Jesus. A ovelha talvez seja um dos animais mais dependentes que nós conhecemos. Ela nasceu para ser cuidada, ela nasceu para ser guiada. Conforme quem entende de animais, a ovelha, ela tem baixa destreza, ela não é hábil. A ovelha, ela tem um olfato limitado. É um animal, de fato, muito, mas muito frágil. Uma ovelha, amados, deixada para viver por ela mesma, vai ter muita dificuldade. Suas deficiências serão potencializadas a cada dia. A deficiência desta ovelha, a cada dia que ela andar sozinha por si mesma, essas deficiências vão ser potencializadas. Se ela não for resgatada, ela vai ter muita dificuldade na vida. É só uma questão de tempo para que as coisas vão se complicando. E a primeira coisa que a ovelha perderá sozinha é o senso de direção. O GPS dela não funciona muito bem. E se ela não for achada, ela vai se perder completamente. É por ela mesma, ela em si, pela condição do pelo dela, da lã, ela em si já é um habitat para carrapichos, insetos, um peso excessivo, que mesmo sendo apenas um ato de beber água à beira de um rio, pode ser um risco alto de morte. Por quê? Porque ela foi a cada dia exatamente se tornando uma ovelha sem dono. E uma ovelha sem dono, ela vai ter muito problema para conduzir a sua vida. Uma ovelha bem cuidada é diferente. Uma ovelha bem cuidada é aquela que nós sabemos quando nós olhamos para ela, que ela pertence a um rebanho de um bom pastor. Você sabe que aquela ovelha, ela tem alguém cuidando dela. A Bíblia, amados, ela é incrível nas suas alegorias. Até hoje, Jesus é estudado pelas suas parábolas tão perfeitas. E a Bíblia usa a figura da ovelha para nos caracterizar. Os discípulos de Jesus não foram e não são comparados a Thor, por exemplo, a um dos deuses heróis do Olimpo. Nós não somos comparados aos poderosos, nós somos comparados a um animal frágil, a um animal que já nasceu dependente. E o próprio Senhor Jesus, ele se posiciona nessa comparação quando ele se chama de o bom pastor. E é interessante, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres, ele é a referência maior de ensino e de cuidado. E eu queria ler um texto com você, João capítulo 10. A gente vai ler apenas alguns versos, a partir do verso 14. Conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Até aqui que o dono dessa palavra, que é o próprio Senhor Jesus, possa completar aquilo que ele tem para você. Queria que você visse outro vídeo, que vai ajudar a gente a entender melhor do que nós estamos falando sobre as características das ovelhas em relação ao seu pastor. Se esse moço fosse o Jesus, você se identificou ali ou não? Essa é a grande resposta que você precisa dar essa noite. Você já é ovelha de Jesus, aquela que é atraída por ele. Eu queria compartilhar essa frase para você aí. A identidade da ovelha está no seu pastor e no rebanho a qual pertence. Exclusividade é a característica da relação entre ovelha e pastor. Eu quero destacar aqui duas coisas: a exclusividade na relação e na ambiência desta relação. Você já devia estar muito consciente sobre a sua identidade de ovelha. Se Jesus é de fato o comandante da sua vida, você não deveria ter dúvida sobre a sua identidade de ovelha. Esse coração aqui é formado por digitais, porque a digital de um discípulo, esse coração precisa ser formado com aquilo que ele é caracterizado. Eu sou ovelha, eu sou discípulo de Jesus. Você já caminha nessa perspectiva? Você caminha com outras ovelhas que seguem um bom pastor? Ou você ainda não tem consciência de rebanho? Ovelhas autônomas não estão nos planos do nosso mestre. Ovelhas autônomas, independentes, não é projeto do nosso Senhor e Mestre. A autossuficiência, o que é a autossuficiência? É o pensamento de que você é capaz de viver independente. A autossuficiência é quando se vive sem depender de mais ninguém. É julgar que pode atender às próprias necessidades. Um ser autossuficiente, ele imagina que ele pode seguir sozinho ou do jeito dele. E a autossuficiência não condiz com a proposta do pastor das nossas almas. Guarda isso. O nosso chamado envolve esse despertamento espiritual de que, se somos ovelhas de Jesus, somos protegidos, somos guiados, somos guardados, somos alimentados. E isso envolve estar no seu rebanho, pertencer ao seu rebanho. Aí nós temos um salmo belíssimo, que todo mundo sabe de cor. Eu sei de cor, você sabe de cor. Salmo 23, verso 1. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Esse verso não deve nunca passar pela sua cabeça qualquer tentativa de declaração de autonomia. Do tipo assim, o Senhor é meu pastor. Essa ideia de que eu e meu Deus me basta. Esse texto não está exaltando a autonomia, a individualidade. Quando diz o Senhor é o meu pastor, a conotação é outra. É uma convicção de que, sendo o Senhor o meu pastor, eu faço parte do seu rebanho e, por isso, serei suprido plenamente. Se eu sei que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque Ele cuida do rebanho. E eu pertenço a esse rebanho. Conheço o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Quem? O Senhor. No vídeo a gente vê como que as ovelhas identificam entre as vozes aquele que é o pastor delas. Conheço o meu pastor e dele sou conhecido. Não há impessoalidade no relacionamento, amados. Jesus não é uma divindade. Jesus não é um poder, uma energia que é acessada quando eu faço algum ritual, quando eu guardo uma semana santa. Jesus não é acessado por cerimoniais, por relações de dias especiais, como se Jesus fosse um apêndice, como um clipe na minha agenda, que eu encaixo quando eu preciso. Amados, definitivamente, a nossa relação com Jesus não é religiosa. Por isso que esse texto precisa ser olhado por nós nessa primeira pessoa que diz: eu sou o bom pastor. Jesus se autodeclarando. Nós lemos apenas poucos versos do capítulo 10 de João. E o capítulo 10 é um texto profundo, ele é rico em metáforas. Nós estamos pegando a metáfora mais forte desse texto. Mas é um texto que traz revelação do próprio Senhor Jesus. O contexto aqui, amados, é bom te lembrar. O contexto de João 10, Jesus, ele está se revelando como o Messias de Deus. E se você lembrar, se você já leu a Bíblia com mais atenção ou está acostumado, você vai ver que a abertura do próprio livro de João, nós temos o testemunho de João, o Batista, que diz assim: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui no capítulo 10 está dizendo: eu sou o Messias de Deus, o aguardado. E Jesus está então se revelando especialmente diante da cegueira dos líderes religiosos, que criaram a estrutura religiosa, que, lamentavelmente, essa estrutura religiosa mantinha os líderes cegos. Eles se apegaram àquilo que eles podiam responder pela religião. Essa é a maior tentação do crente, é achar que rituais darão certo. E uma vez que deu certo, eu agora repito, Jesus está se revelando como o Messias de Deus diante de uma falácia de religião. E ele está diante dos líderes. É uma revelação corajosa, amados. E se você quiser dar uma olhadinha em casa, basta você ler o capítulo 9, que Jesus está fazendo um contraponto ali, inclusive com um cego que foi curado, para espanto dos líderes religiosos. E é claro, amados, que o capítulo 10, eu quero ser fiel aqui ao texto, o capítulo 10, ele tem esse contexto histórico. Muitos vão até trabalhar que Jesus está aqui fazendo o contraponto com a religião da época, que é o judaísmo. Mas, se o texto ficou para nós e da forma que ele é revelado, eu fico muito à vontade de dizer que o capítulo 10, ele ultrapassa o contexto histórico beligerante daquela época, entre Jesus e a religião judaica. Não se restringe apenas àquele momento. E quando você lê, você vê que projeta para frente. E essa frente aqui somos nós. E quando nós olhamos, tem ainda algo para frente. O Evangelho sempre trabalhou na perspectiva de Deus atraindo pessoas. Israel foi a didática de Deus ao mundo. E Jesus vem, então, agora, revelando de si como pastor, nesse novo movimento que vai até o dia que será um único rebanho, ele mesmo diz isso. Então, o capítulo 10, mesmo tratando de uma questão histórica, ele projeta para frente, e nós somos alcançados nessa mensagem abrangente. Com a sua Bíblia aberta aí, espero que esteja, verso 14. O verso 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Amados, é por isso que é importante a gente saber quem é Jesus. Conhecê-lo profundamente é essencial para a nossa resposta ao seu chamado. Na verdade, deixa eu melhorar essa frase. Quando eu conheço Jesus de fato, saber quem ele é vai interferir, influenciar na resposta positiva ao seu chamado. E por isso que nós cantamos aqui uma sequência de verbos. Mas nós já trouxemos uma frase que é necessário a gente conhecer Jesus. E eu queria compartilhar com você essa frase. Por que é necessário isso? Você não ama quem não conhece. E você não segue quem você não ama. Você não ama quem você não conhece e você não segue quem você não ama. Conhecer Jesus, amados, é fundamental. Por isso que nós cantamos aqui. Sempre cantamos: conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus, viver Jesus. Essa é a sequência. Nós não vamos seguir Jesus se nós não tivermos a capacidade de conhecê-lo a ponto de amá-lo. Tem gente que vê Jesus ainda como um mito, um grande personagem da história, Tem muita gente dentro da igreja que trata Jesus, vocês vão entender agora, como santo, que eu recorro a ele apenas para as minhas causas. Não entenderam quem é Jesus. Conhecer, amados, nesse texto aqui, não é simplesmente um conhecimento mero de fatos. Você me conhece, muitos aqui me conhecem, sabe até onde eu moro, mas de fato não me conhecem. Mal minha esposa me conhece. Conhecer aqui, então, não é saber, não é de ouvir falar, não é ter conhecimentos acerca de uma religião que se chama cristianismo. Conhecer Jesus não é nem decorar alguns textos. Conhecer Jesus aqui implica no conhecimento de andar, de compartilhar, de que envolve a relação de confiança e intimidade. Esse conhecimento aqui é um conhecimento, então, de caminhar. Qual foi a experiência que você teve na semana passada que fez você conhecer melhor o seu mestre? Você poderia dar um testemunho agora sobre como que você ouviu a voz do seu mestre nos últimos 15 dias? Onde você conheceu melhor Jesus? Conhecimento aqui não é mero conhecimento. É conhecer de andar, conhecer de caminhar. O verso 27 diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente viu isso no vídeo, interessante. Eu as conheço e elas me seguem. Amados, cada ovelha do rebanho seguindo os passos e o comando do pastor. Esse conhecimento aqui são duas vias. Primeiro momento, eu estou destacando que você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Por isso que muitas vezes nós damos testemunhos aqui. Porque o testemunho do outro me ensina a conhecer mais ou revisitar características do mestre. Agora, o texto fala também de um outro conhecimento. O texto fala que o nosso pastor nos conhece. O texto está dizendo que eu conheço as minhas ovelhas. Você já parou para pensar como é que é o conhecimento de Jesus acerca da vida dos seus seguidores? Já parou para pensar nisso? Este conhecimento é perfeito, é um conhecimento completo, é um conhecimento amplo, e ele sabe, amados, de tudo que nós precisamos, coisas que nem eu, nem você sabemos. E isso deveria nos trazer descanso. O pastor da minha alma conhece tudo a meu respeito, e ele é o bom pastor, que traz refrigério. Então, em vez desse conhecimento me meter medo, eu deveria descansar, porque até aquilo que eu não sei, ele está cuidando. Ele é capaz, amados, de saber de nós o que nenhum de nós é capaz de saber. Ele sabe dos nossos temores, ele sabe das nossas fragilidades emocionais, ele sabe das nossas fraquezas de caráter. Mesmo assim, amados, essa é a beleza do texto. Ele continua chamando cada um de nós para estar com Ele. Ele sabe que somos ovelhas. Ele sabe das nossas carências e deficiências. Você já tem esse conceito? Amados, pelas duas fotos da ovelha, que nós identificamos quem tem dono e quem não tem, a coisa mais aparente é a limpeza daquela ovelha. É ou não é? Jesus quer limpar. Jesus quer lavar. Jesus quer dar frescor, Jesus quer dar saciedade a cada um das suas ovelhas e seus discípulos. O nosso problema é o pecado, e ele sabe disso. E ele sabe muito mais do que eu e você. O seu problema, o meu problema é o pecado. É aquela atração do carrapicho no pelo da ovelha, na lã. A nossa carne, amados, é semelhante a essa cobertura da ovelha, essa lã. Se não for tratada, vai crescendo de forma louca para atrair mais. O nosso pecado produz e atrai sujeira, parasitas constantemente, assim como é a lã de uma ovelha que não é cuidada. Não conseguimos nos livrar sozinho dos nossos pecados, assim como a ovelha não consegue se limpar sozinha. Podemos e precisamos, amados, entregar os nossos pecados a quem pode cuidar deles. E quem é? Jesus, é desse que eu estou falando, não é um outro, é aquele que se identificou como o bom pastor. Só ele, amados, tem competência para perdoar os pecados. Ele tem competência para perdoar os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Na canção que nós cantamos aqui, a gente diz assim: o seu perdão completa, me lava e me leva até a ti, meu Mestre Jesus. É isso mesmo. Jesus, o pastor da nossa alma, quer cuidar de cada um aqui. E Ele quer cuidar mesmo. E Ele está chamando. E Ele espera que Ele encontre aqui ovelhas. Eu quero trazer dois textos. Porque o que você precisa sair daqui hoje é que não combina ovelha guardar pecado. Não combina ovelha querer resolver por si pecado. Urgentemente. E Jesus está nos chamando para podermos resolver isso. 1 João 1,9. Você conhece esse texto também. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, e somente Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o quê? Nos purificar de toda injustiça. A tua vara e o teu cajado me consolam. Refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelas veredas da justiça, né, das trevas, das confusões, eu sei que tu estarás comigo, trazendo frescor à minha alma. Nossos pecados têm endereço correto para serem perdoados. E Jesus é o mestre capaz de fazer isso. Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados, a pergunta para nós é: estamos sendo tratados naquilo que nos suja? Se o Senhor Jesus estivesse olhando para o rebanho local dele hoje, como é que estariam as ovelhas dele? Amados, você é a ovelha do Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele? Essa é a pergunta fundamental. Porque pertencer ao rebanho do Senhor Jesus, primeiramente é tê-lo como pastor que cuida, que sabe cuidar. Então, o apelo hoje é, dentro dessa mensagem que se chama O Fator Ovelha, é você se identificar, fazer a pergunta honestamente para você. Você é a ovelha do Senhor Jesus? Ou você é um acostumado com as coisas do Senhor Jesus? Verso 16, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Jesus está dizendo assim: eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. E Ele continua dizendo: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui tem muitas informações que vale a pena você em casa ler com calma. Mas eu quero destacar aqui que Jesus está falando de um movimento provocado por Ele mesmo. Repara aí. Jesus está dizendo de um movimento que Ele mesmo provoca. E esse movimento é atrair e juntar as suas ovelhas a Ele. Diz o texto aí: devo trazê-las para mim. Então, é um movimento que Jesus inicia para atrair quem é dele. E é interessante que, quando Jesus está falando da sua morte, quando Ele fala que a morte dele era necessária, lá em João 12, 32, Ele vai dizer assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Porque mesmo aqueles que não aceitarem a mensagem do Evangelho, olharão para a cruz, porque a rejeição vai ficar clara. Quem rejeita Jesus, rejeita a sua condição de ser tratado, de ser curado. Então Ele diz: quando eu for levantado naquela cruz, eu vou atrair a todos. Por isso que a pergunta para mim, para você hoje: você é a ovelha do Senhor Jesus? Amados, a descrição que Jesus está fazendo aqui, que eu vou atrair, eu tenho outros que eu vou buscar, é a descrição do maior fenômeno espiritual possível. Amados, pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo. Nós chamamos isso de conversão. Conversão é a maior bênção na vida de alguém. E o que é conversão? É quando eu permito, deixo, aceito, me entrego. Seja o verbo que você quiser usar. É quando você morre para você mesmo, ouvindo aquela voz mansa que diz: eu sou o pastor, venha. Essa é a descrição do maior fenômeno espiritual que Jesus está dizendo. Eu dou a minha vida, eu sofro pelas minhas ovelhas, e tem outras que estão distante, que eu estou indo atraí-las, buscá-las, e louvado seja Deus, Ele estava pensando em nós, por causa de Cristo, amado. Há uma mudança de rota, há uma mudança de sentido, há uma conversão. É quando o GPS passa a direcionar para o mestre. Por isso que você faz várias conversões na sua vida. Conversão é para todo dia. Você pode levantar a mão e dizer que eu me converti no dia 12 de outubro de 1900 e alguma coisa. Qual foi a data que você tomou a decisão por Jesus? De forma consciente. Você tem a sua. Talvez se confunde com a data do seu batismo. Mas mais do que isso, a pergunta é: quantas conversões você fez de lá para cá? Eu devo me posicionar como ovelha do Senhor Jesus todos os dias, ouvir a sua voz em meio às vozes. Então, com todo respeito, aquela conversão primeira que te enche os olhos, ela precisa ser garimpada, que nem o arqueólogo, né, aquele que busca as coisas, precisa ser achada, mas precisa ser achada com outras decisões. O GPS, amado, precisa de nos direcionar para o mestre a cada dia, nas suas decisões diárias, no jeito que você faz negócio, do jeito que você fala dos outros, do jeito que você canta aqui. Nosso GPS é fazer convergir a voz do mestre. Pelo vídeo, aquelas ovelhas estavam pastando, satisfeitas. Quando o pastor delas chega, elas param o que estão fazendo e vão olhar para o pastor. Jesus quer fazer isso conosco. Isso é conversão. É para todo dia. Você consegue perceber a força do que está sendo comunicado aqui nesse texto? Nenhuma ovelha alcançada vai andar dispersa, vai andar isolada, vai andar sozinha. Jesus mesmo está garantindo: eu vou atraí-las. O bom pastor é o catalisador que vai juntando as suas ovelhas. O bom pastor é aquele imã que vai juntando as suas ovelhas. Só que ele faz usando salva-vidas. A gente hoje viu um vídeo de salva-vidas, fábrica de esperança. João 12, 26 diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar aonde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Quero destacar aqui: você quer ser discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Ele está dizendo que os seus discípulos devem estar aonde Ele está. E é bom lembrar que Ele mesmo disse em Mateus 16, 18, que Ele edificaria a sua igreja. Então, aqui eu estou começando a dar uma mudada de direção aqui. Se Deus permitir, nós iremos caminhar dentro de coração de discípulo nessa mudança. Nós trabalhamos muito forte, e lá no nosso aplicativo você vai encontrar mais de 20 mensagens sobre coração de discípulo. E sempre como responsabilidade pessoal. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É pessoal. E nós trabalhamos o que é o siga-me, o preço da cruz. Aqui agora a gente começa a dar uma virada que nós visualizamos no texto, que é fundamental para a gente não esquecer. Ou nos abrirmos para esse discipulado de Jesus. É que o jeito que Jesus fez é o jeito dele. Ele criou a igreja. Para o Senhor Jesus, até que venha o grande rebanho reunido lá espiritualmente no último dia que vai acontecer, você crê nisso? Este processo até lá, há um processo local, há um processo cultural. E o próprio Jesus, ele edifica essa casa. E esta casa, que é a sua igreja, da qual ele morreu por ela, já nasce na missão do próprio pastor. E eu quero ler Mateus 28, 18 e 20, que você conhece também. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz antes disso: eu tenho toda autoridade nos céus e na terra. Não é isso? E a igreja então nasce, ele está falando para os seus discípulos, a igreja está nascendo ali sob a missão. Mas eu vou ler numa versão que nós não estamos acostumados, que vale a pena completar o que você já sabe. E eu gostaria de ler com você, Mateus 28, 18 a 20, na versão de Eugene Peterson, que está aí projetado para você. Olha que interessante. Resoluto, ou seja, decidido, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensine a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Eu quero destacar aqui, amados, a igreja é a trilha desse movimento aglutinador. As igrejas locais são minis rebanhos que seguem um mestre pastor nas suas culturas, nas suas localidades. A igreja nasce na missão do próprio Senhor, o dono dela. Ide por todo mundo. Vão lá encontrar as minhas outras ovelhas que estão espalhadas por toda parte. Vão lá. A igreja nasce, amado, com esta missão. O coração de discípulo é aquele que sabe do tesouro que é pertencer ao rebanho do bom pastor. Então, nas próximas reflexões, nós vamos focar o que nós temos de realidade na nossa vida. Não perca de vista de que o próprio Senhor Jesus criou esse jeito. Eu sei que conviver em igrejas não é simples. Esta igreja não é simples. Conviver aqui, muitas vezes, é algo que nos tira do nosso conforto. Mas, amados, Jesus confiou a igreja dele, aos seus discípulos. E eu gostei dessa versão de Eugene Peterson, que nos faz para atentar para essa responsabilidade de pertencer. Quando ele diz que eu estarei convosco até o fim, Eugene Peterson trabalha assim: eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Claro que tem muitas igrejas aí que Jesus já saiu dela, amados, há muito tempo. Só ficou o ritual. Claro, a gente percebe isso. Para não falar perto da gente, a Europa, o cristianismo acabou, só tem as igrejas, as que ficaram ainda. As pessoas já não vivem mais com essa disposição de seguir o mestre, acabou. E é um perigo para nós nos acostumarmos à nossa religiosidade e, de repente, a gente não está vendo e não ouvindo mais Jesus. Então, uma igreja que tem o coração de discípulo, qual é a marca dela? Serão cenas do próximo capítulo. Eu queria refletir com a minha igreja. Igreja, nós temos, podemos ser chamados igreja que tem o coração de discípulo. Essa é a reflexão, amado. Então, o destaque é: nós temos um bom pastor, perfeito. E ele cuida do rebanho. O rebanho é imperfeito, mas ele está cuidando. E ele está atraindo. E quando ele atrai, ele está atraindo gente com aquele carrapicho lá, que sou eu, é você. E ele está chamando a gente para participar do maior movimento da história. Movimento de alcançar as ovelhas do rebanho com R maiúsculo, amados. Quando um dia ele voltar e vai reunir todo mundo. Eu não quero esgotar o assunto, porque é cenas do próximo capítulo. Você poderia responder que você está numa igreja que tem um coração de discípulo. A nossa igreja precisa dessa marca. Essa é a nossa saga, amados. Conhecer Jesus, amá-lo a ponto de segui-lo e assim vivermos o que ele tem para nós. Este é o processo. O maior projeto da história humana está relatado aqui. Esse é o maior projeto. E a gente percebe que Deus vem na caminhada dos séculos, levantando pessoas, nas suas gerações. Quando parece que tudo estava perdido, Deus levanta alguém e, de repente, vê um movimento. Os movimentos avivalistas que nós conhecemos nasceram com duas pessoas de joelhos. Então, atenção, amados, é possível vivermos isso. Porque é do interesse de Deus que as suas ovelhas sejam atraídas por Ele no movimento onde Ele vai agir. E Ele está chamando cada um de nós aqui. Eu espero que Ele encontre nós todos. Porque, lembra, Deus não trabalha na impessoalidade. Ele não trabalha na multidão. Lembra quando nós refletimos sobre isso? É preciso se posicionar. Que Deus encontre aqui ovelhas do calibre do rebanho dEle. E eu queria que você curvasse a sua fronte. Você é ovelha de Jesus quando você faz os seus negócios? Você é ovelha de Jesus quando você se relaciona com alguém? Seu namoro, seu casamento? Você é ovelha de Jesus quando você emite um juízo sobre alguém? Você é ovelha de Jesus quando alguém te ofende e você responde como ovelha de Jesus? Você é ovelha de Jesus. Deus e Pai, o Senhor está chamando gente que tem prazer de ouvir a sua voz. E quantas vezes, ó Pai, nós estamos resistentes a ouvir o seu chamado para nós. Nesta noite, a gente se posiciona, Pai. Não desista da gente. Nós queremos ouvir onde é que o Senhor está, Pai. Ajude a gente a reposicionar o nosso GPS. Arranca a gente das nossas incredulidades, das nossas emoções falidas, pecados não confessados. Ó, querido, se tem algum pecado que Deus trouxe à sua mente, confesse logo, não guarde pecado. Resolva isso em Deus, em nome de Jesus. Deus trabalha atraindo pessoas dEle. E o convite hoje é: você é ovelha do Senhor Jesus, no meio que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.